eu sou aquele militante que vou entrar para a história que da história daqueles que nunca aparecem, que a maioria dos heróis negros, do pessoal de luta mesmo, não estão na capa de revista da história. Né? A gente somos aqueles militantes que fica por trás da cortina, mas que batalha. Racismo não acaba. Racismo não acaba. Colocar a história da África, da cultura afro-brasileira, né, e dos povos indígenas, é uma maneira de você não acabar mais, amenizar essa coisa chamada racismo. Eu acho que é o seguinte, essa lei, a implementação dela está de uma maneira lenta porque está faltando uma estratégia. E qual é a estratégia? Que eu tenho uma proposta para isso. A estratégia é o seguinte, que no Enem, nos vestibulares, nos concursos, caiam questões, pelo menos 10 questões, sobre a história da África, a cultura afro-brasileira, dos povos indígenas e cigana também. Durante 10, 20 anos. É igual, por que que você, no Enem, nos vestibulares, você tem que fazer inglês ou espanhol? Porque cobra. Se você colocar as questões do colégio militar, as igrejas evangélicas privadas, colégios evangélicos, colégios militares e tudo, vão ter que colocar, implementar a história da cultura afro-brasileira dos povos indígenas. Não só implementar, mas vão ter que capacitar professores, conseguirem materiais didáticos, está entendendo? Modificar o currículo, para adequar o currículo para atender essas questões. Então, não vai precisar o Ministério Público ficar entrando com ação. Ah, vou entrar com essa escola aqui. Porque aqui, a Lei 10.639, o pessoal chega no 20 de novembro, faz um evento, aí diz que... Não, nem isso. Então, do Rio Grande do Sul ao Acre, os alunos vão cobrar. Não, você tem que dar, porque... Não, tá caindo. Tá caindo as matérias. Se aí, vamos dizer, um colégio evangélico, um colégio militar não dá, você já perde 10 pontos, meu irmão. Tu tá, vai ficar pra trás. Tá entendendo? E não é só cair em questões, né? Na literatura, geografia, história. Tá vendo? Questões negras. Então, se cair... Fica tranquilo que ninguém vai... Pô, não vai ter que fazer. É igual espanhol e inglês. Você estuda porque cai. Se cair, você vai ter que estudar. Você vai ter que aprender. Então a gente resolve o problema da implementação da Lei 10.639. 369, troco. Entendeu? Caia no vestibular, concurso público, Enem. E pronto. Qualquer concurso. E agora como é... Esse concurso nacional é concurso unificado. Que cai também no concurso unificado questões da história da cultura afro-brasileira dos povos indígenas. Todo mundo vai ter que estudar, até para concurso. Até nesses concursos vão ter que estudar a história da África e dos povos indígenas. Resolvi a situação. A coisa é simples, só é questão de...
Eu já dei uma resolução.
Não precisa ficar Ministério Público, ninguém... Que os alunos vão cobrar, não, você tem que ir. Não, eu vou para outro colégio que está dando, cara. O colégio militar não está dando, cara, eu vou perder 10 pontos porque vocês não dão aqui. Acho que é racismo, ou é, isso é coisa de macumba. Não. Tá entendendo? E vocês vão ter que ensinar sim. Vão ter que aprender como é uma religião lá, porque não adianta, vai ter que aprender. Que faz parte da luta do negro, a questão da religião. Então, da história e da luta do negro. Então, pronto. É isso.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Boa tarde a todos. Meu nome é Wilson Velecida Silva. Eu sou do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Ricardo de Albuquerque. Vim pequeno aqui para Brasília com 10 anos, né? E toda a minha vida se passa aqui em Brasília, né? Eu sou um dos militantes do movimento negro aqui em Brasília, um dos mais antigos. Eu entrei no MNU aqui de Brasília em 1985. Comecei a tomar consciência, né, da questão negra graças ao MNU. Eu fiquei no MNU durante 40 anos, pode-se dizer, né, de militância, né? E eu militei aqui num grupo de trabalho chamado Olho Africano, né, que foi criado por Maria das Graças, Jacira e Luísa Júnior. Eu tenho alguns eventos históricos que eu, da minha participação, né, tem desde vídeos e tudo aí registrado. E por incrível que pareça, eu até evito essas coisas de entrevista, porque desde o lado passado a gente era assim, você falar da questão do racismo e tudo, você era ameaçado e tudo, tá entendendo? Perseguido. Então a gente evitava mostrar o rosto, né? A gente atuava, mas sempre na por trás, né? Assim, sempre sem mostrar a cara. Algumas lideranças, né, que a gente conhece aí do movimento negro, sabe, né, que colocavam a cara, mas nós não, a gente era meio, não era medo, era assim, o inimigo não pode saber quem nós somos, né? Eu que tenho que saber quem é o meu inimigo, ele não precisa saber quem eu sou. Eu fiz parte, quando eu estava no MNU, né, eu não sei, muita gente não sabe, mas houve aqui em Brasília um encontro, convenção, o Negro e a Constituinte. Foi em 1987, né? Foi um encontro que reuniu 150 entidades, né? De movimento negro, sindical, indígenas, quilombolas e tudo, né? E desse encontro saiu várias propostas que entraram na Constituição de 88, porque foi tirado um documento, né, de várias propostas, desde aquela titularização das terras quilombola, a Lei 10.639, proposta de cotas, né, e não só na área de educação, mas até em distribuição de terra, de moradia e tudo. Porque a população negra, ela foi, foi abolida, mas deixaram ela própria sorte, né? Enquanto que a população branca desse país teve tudo. Saúde, educação, moradia, terra, ou seja, eles tiveram cota. E aí a gente achava que era direito nosso ser reparado, né, por cotas, sim, e outras políticas públicas. Então, nesse documento tirado nessa convenção, deu-se, né, várias propostas que hoje, né, o movimento negro leva como sua bandeira. Eu também sou uma pessoa que, é um fato histórico, foi de um livro que saiu, agora eu não me lembro o nome, o tempo passa, né? Mas um livro que colocava, um livro para criança, né, infantil, né? Eu não sei como que era, para criança infantil, né? Que foi que tinha como imagem falando da escravidão e da princesa Isabel. Só que os desenhos, os negros, tudo era como rosto de gorilas. E até a forma física também, como gorilas. Né? E aí eu, minha filha, né, que foi minha filha, né? Na época eu falei que era o meu filho, mas era minha filha. Ela me trouxe do colégio esse livro, que ela ganhou, recebeu lá, né, para estudar. Eu vi e corri atrás para denunciar o livro, porque aquelas imagens, sabe, colocaria principalmente as crianças negras e tudo com trauma. Seria, porque o desenho era como gorilas mesmo, rosto de gorila, corpo de gorila, entendeu? E aí caiu até, né, de tanto eu correr atrás, caiu no... com o deputado Paulo Paim, ele era deputado, ele não era nem senador, ele era Paulo Paim, ele subiu na tribuna e fez a denúncia desse livro. Para vocês terem uma ideia, esse livro teve que ser retirado e foi uma quantidade de quase 1 milhão de livros que foram retirados e destruídos, porque o deputado Paulo Paim fez a denúncia, não só a nível nacional, mas a nível internacional, né? E aí, esse episódio se deu porque eu intervi. Outra coisa também que vocês não sabem, mas o Demetrio Magnólia estava com um livro, Uma Gota de Sangue, que falava, né? Que falava contra. Falava contra as cotas, que não sei o quê, que não sei o quê, tudo igual, que não existia racismo no Brasil. E veio fazer um lançamento aqui no Centro Cultural, no Pátio Brasil, parece perto do Pátio Brasil, e eu fui para lá. Eu fui para lá, ele lançando em todo o país, e não sei o quê, eu fui para lá e levei uma faixa, né, eu fiz uma faixa, que era assim, debate da Ku Klux Klan brasileira. Chegou lá, ele começou a falar do livro e tudo. Aí um amigo meu, Joel, professor Joel, né, militante também, depois que eles estavam falando, Joel pediu a palavra, que queria expor a defesa, porque não tinha nenhum negro lá na palestra. Ele queria, sim, que nós negros que tínhamos direito de defender a questão das cotas. E o Joel falou que não tinha nenhum negro ali para defender as cotas. Aí o Demetrio falou que não ia. Aí eu abri a faixa, tem isso gravado, tem um documentário sobre cotas, tá lá eu. Levei a faixa, começamos a discutir, acabamos com o lançamento desse livro. Nunca mais ele não lançou, depois disso não lançou, repercutiu a nível nacional. E eu me orgulho de ter acabado com essas coisas. Então essa é a minha militância, né? Minha militância. Eu fico muito contente porque hoje em dia uma população jovem negra, né, que devido ao nosso trabalho, né, de militância e tudo, com todas as dificuldades, mas hoje em dia a gente vê que a luta não foi em vão, porque hoje nós somos muitos e muitos melhores do que nós lá atrás. Né? Por incrível que pareça, essa juventude negra, elas têm uma consciência e elas têm propostas políticas para melhorar as condições de vida do nosso povo, não do nosso do povo negro brasileiro. Não, o MNU, ele aqui em Brasília, ele foi criado, né, como eu falei, por Graça, Jacira e Luísa Júnior. Três mulheres resolveram irem para frente do movimento. Interessante, né? Que tudo era bom, mas aqui em Brasília não. O GT Olho Africano do MNU foi criado por mulheres. E eu conheci o MNU foi num evento, porque lá em Sobradinho, onde eu moro, tem o Bumba Meu Boi, do seu Teodoro, famoso até, não sei o nome. E houve um debate lá, estava tendo um debate lá do movimento negro. E eu fui. E lá no debate eu vi a Graça, vi a Jacire, e aí eles começando a falar. E aí você vai começando, né? Eu já tinha mais ou menos uns 18 anos. Aí eles falando das questões. E aí eu tive como se fosse uma retrospectiva passada de tudo que me acontecia, né? Que eu achava que era. Que eu não ligava ao racismo, né? Principalmente nas escolas, essas coisas todas, em lugares que eu ia, sabe? Aí que eu falei, epa. E eles foram falando e, de repente, eu fui enxergando isso. Aconteceu comigo e eu achei que era por causa que eu era pobre, né? Não, era porque eu era negro. Né? E aí eu comecei, eu falei, aí eu resolvi entrar. Eu falei, não, a gente fala, quem quiser militar e tudo, conhecer. E aí eu fui. Né? O meu amigo Gerivaldo me levou e aí eu entrei na militância e pode-se dizer que até hoje, né? Estando na militância do movimento negro. Ajudo, né? Eu também passei num concurso, fui para o Ministério Público Federal, eu comecei a trabalhar na Procuradoria Federal de Direito de Cidadão, E nesses, por incrível que pareça, os 40 anos na Procuradoria, os 40 do MNU, eu ajudei muito, todo mundo sabe, né? Tem o Jairo, né? A primeira denúncia contra o Edir Macedo foi feita por mim, Jairo, com minha mamãe, a mãe Estela e tudo, né? Jairo Jesus, ele está agora na Bahia. Eu, Jairo, foi em 1998, foi a primeira ação, foi através de Cláudio Fonteles, que era procurador, nós entramos com uma ação contra o Edir Macedo, que ele publicou um livro, Demônios, Caboclos, não sei o quê, onde ele pregava que todo filho de santo tinha que morrer. E aí eu, como trabalhava na procuradoria, o Jairo veio com três mães, oh meu Deus, tem mãe Estela, não sei o quê, tem matérias de jornais, diz ele. E aí o Jairo entrou em contato comigo, eu fiquei aqui em Brasília com o Jairo e as mães de santos e conseguimos entrar com uma ação contra o Edir Macedo. Foi a primeira ação contra o Edir Macedo. E aí também teve que tirar esse livro, ele tirou, mas depois aí voltou com ele, mas sem esse texto que falava que tinham que matar filhos de santo. Porém, esse livro também, ele continua, né? Não sei se ele hoje existe ou não, mas ele continua pregando ódio às religiões afro. Tá entendendo? Mas que ele tem uma ação que é histórica, foi justamente comigo. Então, como eu falei, eu sou aquele cara militante que estou na história, mas não estou. Não quero aparecer. Não é que eu não queira aparecer. Eu acho que a minha luta é uma luta para o povo negro. Não preciso. Tá, eu quero ver o que está acontecendo hoje. A negrada, uma consciência negra muito forte, uma luta, sabe, que está começando a atingir o nosso povo com as cotas, muitos negros nas universidades, em cargos estratégicos no governo, é isso que eu quero. E eu quero, assim, que a gente chegue ao poder. Se o poder é bom, o negro também quer poder. Não, eu vim para Brasília porque a capital mudou para cá. Meu pai, né, trabalhava no Ministério das Minas e Energia. E como todos os ministérios vieram, né, para cá, o meu pai veio transferido. E aí, né, veio eu e meus quatro irmãos. Olha, 73 já estava, estava começando. Sobrado de mesmo não tinha quase nada. É. Foi, eu vi Brasília ser construída. A população negra de Brasília era interessante, porque nessa transferência veio muitos cariocas, principalmente ali na região do Cruzeiro, Sobradinho, Ceilândia, e vieram muita gente do Rio. E, por incrível que pareça, grande parte da população que veio para cá eram pessoas negras. O Cruzeiro ali, a Luque ali, tanto é que criou uma escola aparecendo na Portela, porque vieram muitos negros, né? Porque na época, esses cargos nos ministérios de alta patente, os caras não queriam sair do Rio de Janeiro para vir para Brasília. Então veio mais aquele pessoal. Meu pai era agente de portaria, tá entendendo? O meu vizinho lá era cozinheiro, que tinha um negócio de... Então vieram mais o pessoal, né, que já não tinha, ganhava pouco, mas aqui ia ter melhores condições, né. Então você vê, tem um Bumba Meu Boi, hein, do Seu Teodoro, vieram gente do Maranhão, tem Aruque, Asa Norte, muitos negros. Onde tem escola de samba aqui em Brasília, você pode ver que foram fundadas por pessoas do Rio e de outros estados negras. Toda denúncia, qualquer coisa sobre negro, racismo e tudo, eu articulava no Ministério Público. Se fosse, vamos dizer, lá no Rio Grande do Sul, eu articulava, né, tanto com a militância como com um órgão, que eu conheço, né, com os procuradores. Procura procurador tal, faz a denúncia aí no Ministério Público de racismo. Os quilombola mesmo. Primeiro quilombola a ter titularização foi Oriximiná. Eu sou um dia... Esses 2 anos atrás, um amigo meu, Carlos, estava lá. Falou assim, Wilson, tu acredita que eu estou aqui em Oriximiná e tem umas pessoas aqui antiga querendo falar contigo, cara. Te falaram de você. Falei, quem? Cara, o pessoal que eu ajudei, eles vieram, que estavam invadindo a terra em Oriximinat, né, nele, expulsando eles. E eu consegui articular com eles aqui em Brasília. Trouxemos o Ministério Público, trouxe eles. O procurador entrou, foi a primeira titularização de quilombo, Oriximiná. E aí o pessoal antigo lá, eu era o novo, já era. Aí eles falaram, seu Lissas, fulano, ele nem me lembrava um baito. Foi mesmo, quando eu deixei eles em pousada, eles passaram uma semana aqui, cara. E aí eu tirei do meu povo, bagaço comigo, vamos lá, e pá. Eu sei que eles conseguiram expulsar os grileiros lá, e foi a primeira até a titularização, quilombo de Oriximiná. E aí o rapaz, o Carlos, tava lá, que ele, acho que tava lá no, na FUNAI, no INCRE, não sei. Aí ele, cara, eu tô aqui, tu acredita que tu é lembrado aqui, tu é igual um herói aqui, cara. Anos. Foi na mesma época que eu fiz a denúncia contra o Edir Macedo, com o Jairo, e tinha esse pessoal de Oriximiná. Você pode procurar o pessoal de Oriximiná, todo mundo lá me conhece. Diz que eu sou igual um herói lá no quilombo. Seu Wilson, porque mesmo, eu fiquei com eles, nós andamos, e a procuradoria entrou contra os caras. E aí foi interessante que a procuradoria, depois dessas coisas, né, começou a se interessar. Regularização de quilombos e tudo, o Ministério criou, né, as câmaras para cuidar dessas questões, porque era muita denúncia. Né? Rio das Rãs, na Bahia, que a Marinha estava lá querendo, também ajudei. É, então eu usava o meu serviço, mas em prol da luta. Eu sempre fiz isso. Pode ver lá na procuradoria lá. Quem é o cara que de questão negra chegava assim, dizendo, não, procura o Wilson. Frei Davi mesmo? Frei Davi, qualquer coisa, o Wilson, não. Então, deixa comigo, Frei. Marcar reunião com não sei quem. Marcar ministério, vamos. Circular daqui. Ah, no Congresso, eu fazia lá. Não, vamos lá no deputado tal. Já ligava e eu articulava. Não, aqui é da procuradoria. Fala assim, aqui é da procuradoria, PFDC, eu teria. Aí, vambora. Eu tô falando isso, mas eu usava de maneira estratégica. Eu trabalhava na procuradoria, falava, aqui é da procuradoria. Eu queria ver se o deputado tal pode atender. Sim, senhor. Não, vambora. É estratégia, né? Se luta com quem você tem, né? Não, é o seguinte, estava para ocorrer a votação, né, das cotas no STF. E o Spike Lee estava no Brasil fazendo um documentário. Ele fez um documentário dos negros nas diásporas, né? Ele foi em todos os continentes, onde houve a diáspora e tudo, né? Os países, né? De África para cá, na América, em todo lugar onde ocorreu a diáspora. E aí o Spike Lee estava aqui e ele chegou no momento que estava para ter aquela votação pelas cotas nas universidades. Então, tinha muita gente, tem fotos e tudo, tem muita gente, estava muita gente, Frei Davi, várias lideranças do movimento negro, o negro, o MNU, estava todo mundo lá. Né? E aí o que aconteceu? Abriram lá aquela grade lá para o pessoal entrar lá para ver a sessão. Só que eu fiquei do lado de fora, eu tava com a bandeira grande do MNU, fiquei lá do lado de fora, na grade lá sozinho, segurando a bandeira e todo mundo lá numa filona lá. Aí o Spike Lee pediu lá a assessora dela para vir falar comigo, perguntando se ele podia me filmar ali com a bandeira do MNU e aquela bandeirona do Brasil. Aí eu falei que sim. Aí ele veio, né? O cinegrafista deitou, pegou eu assim de deitado, de, né, eu com a bandeira do MNU, ele deitado, filmando, e a bandeira do Brasil. Então ele pegou eu com a bandeira do MNU e a bandeira do Brasil lá. E dizem, eu por incrível, eu nunca vi documentário, mas dizem que eu tô na abertura lá, né? Do documentário, essa filmagem que o Spike Lee achou interessante. Sim, olha, o trabalho de cotas aqui, né? Foi uma mobilização, foi assim. Eu nunca vi, porque vieram vários militantes, mas não tinha o pessoal do Negro, o MNU, sabe? Gente ligada à universidade, o UNB, o pessoal. Houve uma mobilização gigante. Cara, era desde pressionar os ministros do Supremo, né? Como também alguma liderança, né? Tinha algumas lideranças do Legislativo, do Judiciário, o Ministério Público também atuou para. Então, foi uma mobilização assim interessante. O movimento negro conseguiu trazer outros atores para que a aprovação da cota fosse aprovada. E interessante, por incrível que pareça, a presença do Spike Lee, sabe? Parece que foi a cereja do bolo, porque com a presença dele, ficaram, parece, o pessoal ficou meio assim, pô, se a gente não aprovar isso aqui, sai num documentário do Spike Lee que vai ficar pra história eterna. Aí sair num documentário do Spike Lee que no Brasil, no dia que ele tava filmando, não aprovou as cotas. Então parece que até eles sentiram, olha, se a gente não votar, nós vamos entrar pra história como um país que não quer resolver a questão racial. Então foi isso. Uma coisa que eu falo assim, né, que acho que foi o Mandela, né? Não sei se foi o Mandela, que a luta continua, né? A vitória é certa. E a gente antes levantava a bandeira para dizer que existia racismo no Brasil. Que o Brasil era um país racista. A minha militância era para dizer, acabar com aquele mito da democracia racial. A minha militância foi toda para acabar com o mito da democracia racial. Conseguimos vender a ideia que tinha um racismo, a coisa foi evoluindo, veio vários eventos, né? Outras entidades começaram a surgir, tá entendendo? A questão da consciência negra, o 20 de novembro, que foi criado pelo MNU no Rio Grande do Sul, né? Que aí fomentou mais a questão da luta do negro no Brasil. Tá entendendo? E o que a gente vê hoje é que o caminho tá correto, né? Hoje nós temos uma militância, tanto de entidades como de pessoas individualmente, mas negras, que sabem o que seu papel. Hoje um negro, num órgão desse tudo, ele sabe do seu papel, ele sabe, né, que tem que levar a questão negra para até para o seu ambiente de trabalho. E uma coisa que está interessante hoje é o seguinte: hoje em dia, qualquer pessoa negra, se ela está numa loja, ela é discriminada, já vai fazer um BO. Antigamente não existia isso, o cara saía chorando. Hoje não, ele vai lá e denuncia não, e manda prender. Pode ser uma pessoa que não tenha nem essa questão, mas ele sabe que sofreu racismo. Hoje um negro sabe quando é racismo e quando não é. Um motoboy que não deixa subir, que não sei o quê, uma na loja, uma revista. Então eles negam, epa, você está me discriminando, então isso é interessante, isso é consciência negra. Eu tenho consciência que eu estou sendo discriminado. Consciência negra é isso. Ter consciência de atos racistas que você está sofrendo. E isso está acontecendo normal. Hoje o movimento negro não precisa. A pessoa sofreu racismo, a gente chamava a pessoa, vamos fazer parte dela. Não, a pessoa hoje em dia, ela vai sozinha na delegacia. Isso foi assim, a coisa mais assim espetacular que eu estou vendo hoje em dia. Os negros não precisam procurar entidade negra, não, eles já sabem. E essas leis que estão aí foram o movimento negro que colocou à disposição da população negra. O movimento negro, na época, a gente usava a cachaçinha para divulgar, para desmontar esse mito da democracia racial. A gente ia aqui em Brasília, ali na rodoviária, subia em caixa de fruta, ficava com cartaz, distribuía, ia panfletinho de cachaçinha. Era cachaçinha, nós tínhamos uma cachaçinha. Aí fazer um panfleto do racismo. Então é interessante essa luta. E hoje em dia não, hoje em dia a tecnologia, né? A internet, eu acho que a luta está melhor ainda. E a informação está chegando na população negra e dos seus direitos. E eu acho que é isso que é interessante. Eu estou assim, tá ligado? A luta não foi em vão. Ela continua, mas ela não é em vão. Daqui a mais, vamos dizer, 20, 30 anos, a população negra vai chegar onde a gente sempre quis chegar, ao poder. Poder mesmo. Para ter melhores condições de vida. Melhores condições de vida. Que foi negado na abolição. Condições de vida, de saúde, educação, moradia, segurança, que está no nível de vida que a gente merecia após a abolição e que não nos deram. Então, a nossa luta é chegar a esse poder, que infelizmente é um poder que a população branca ainda continua tendo.
O senhor tem um sonho?
Eu?
É.
Eu?
É.
Sonho?
Uhum.
Rapaz, eu tenho um sonho sim. Sabe o que é? Antes de morrer, eu quero ir no continente africano. Eu quero conhecer alguns países africanos, eu quero... Eu me aposentei agora, eu tô pensando nisso. Tô vendo aí, eu tô vendo se eu compro a casa dos meus pais. E depois disso, meu sonho é ir na África. Eu quero ir em vários países. Se eu puder em todos, vai ser bom. Mas eu quero... Meu sonho é isso, cara. É voltar. Voltar, cara. Ah, teus filhos estão vencendo. Os filhos voltam para casa. De árvore nós estamos vencendo. Porque como eu falei, o pessoal fica falando assim. Ah, esse racismo religioso. É, ficam atacando as nossas religiões e tudo. Principalmente as neopentecostais e tudo. Falei para ele, cara, só existem duas religiões que sobreviveram a tudo. A Igreja Católica e a religião afro. A Igreja Católica foi guerra, cruzada, inquisição, eles estão nela, sobreviveram. Ou a religião afro, a escravidão, cara. Se nós sobrevivemos à escravidão, você acha que igrejinhas neopentecostais vão nos destruir, cara? Nós sobrevivemos à escravidão, cara. A religião sobreviveu. A escravidão em toda a América. E em outras partes do mundo, até em África. Nós sobrevivemos. Aí tu acha que uns caras que ficam pregando nem é a religião deles, eles pregam ódio a outras religiões. E, em grande parte, visando dinheiro. Quando esses líderes, chamados líderes, dessas seitas fundamentalistas que se dizem evangélicas, morrerem, eles se autodestroem. Nós não. Pode morrer um pai de santo aqui, pode morrer uma mãe de santo ali, continua. Continua, nós temos tradição, nós temos fundamentos, dogmas. Então, estamos sendo atacados? Estamos, mas a gente sobrevive, eles não. Estamos aí. Quem sobreviveu a 500 anos de escravidão, com sua religião, tu acha que vai? Não, cara. Então, nós somos fortes, eles sabem que nós somos fortes. E é isso, e a gente passa, eles vão ficar. Eu acho que eu contribuí para que vocês, né, que estão aí agora fazendo esses documentários e tudo. O meu sonho sempre foi isso. É a continuação. Tá entendendo? Pelo contrário, parece que está multiplicando a coisa. Isso é bom. Quando eu falei que os negros, hoje, individualmente, ele vai na delegacia, porque ele sabe que sofreu um racismo, era isso que a gente queria. E não, antigamente assim, a pessoa sofria um racismo e ia procurar uma entidade negra para fazer a denúncia. Porque a delegacia não queria saber. Não, hoje tem leis. Então isso é interessante. Tá entendendo? É o seguinte. É que eu acho que nós estamos com uma juventude, né, de militantes da questão negra, sabe? Muito ativa. Só que eu vejo que eles deveriam, assim, ouvir os mais antigos, os que vieram antes. Como na religião afro, você faz, né, faz saudação aos antepassados. Você tem que ouvir os antepassados, porque ouvir os griots, você tem base para ir mais longe. Então é isso, eu acho que está faltando ouvir o mais antigo. Essa questão dessa luta é interessante que eu estou falando. Olha, cara ali, ó, tá ali, mas ele lutou, gente, ó. Se hoje nós temos isso, 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 ó, ele tava lá. Então, eles têm que ouvir. E na época que a gente tava em luta, a gente não tinha essa estrutura que tem hoje. Que essa juventude negra tem. Até para informação e tudo. Então, voltarem a ouvir os griôs, os mais antigos militantes negros. Tá precisando. Para até ter uma base sólida e suportar. Porque o racismo, mesmo você militante, quando ele te pega, meu irmão, você tem que ter base. Se você não tiver base, você vai lá no chão.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.